3, 2, 1, croquete. Então vamos falar hoje de Loki. Então, a segunda temporada de Loki saiu, já tem 4 episódios lançados até essa data que eu estou fazendo aqui a gravação. Eu assisti os 4 episódios e vou falar para você do primeiro episódio hoje. Então, o episódio ele acontece imediatamente após o final da primeira temporada, né, e mostra o Loki ali chegando na AVT no passado e se deparando com o Morbius e com a B-15, a agente B-15, a caçadora B-15. E os dois não têm ideias, né, de quem é o deus da trapaça, de quem é o Loki ali naquele momento. Ao ver que existe um busto daquele que permanece por toda a AVT, tem vários bustos daquele que permanece na AVT, o Loki começa a correr, então a gente é iniciado a série ali através desse primeiro contato, né, essa primeira visão ali com aquele universo. A partir dali o Loki percebe que ele foi mandado para um lugar que ele não conhece, um lugar diferente. Após a perseguição, somos apresentados a cenários do passado e do presente dentro da própria AVT, né? Como a sala de julgamento, como o setor de reparos e melhorias, que é um setor bem novo, eu gostei bastante do personagem que é responsável por lá. A gente também é apresentado ao TR temporal, né? A partir da problemática da série, então eu gostei bastante, achei bem interessante esse ponto da gente ser apresentado dentro da AVT a outros setores, a outros cenários, a outros departamentos que a gente não tinha acesso até então. Na primeira temporada a gente ficou bem limitado ali à sala dos agentes, alguma sala de interrogatório, a sala de loop temporal, mas a esses outros departamentos que são muito importantes, até o momento a gente não tinha sido apresentado. Dentro desse segundo ato, a gente é apresentado ao Ouroboros, ele é interpretado pelo ator, para vocês terem uma referência de quem é o ator, tá? É o marido da mulher que fez o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O nome dele é Ki-Hyuk-Kwan. Ki-Hyuk-Kwan. Eu não sei exatamente qual que é a pronúncia. O cara tem 52 anos e mostra pra gente que, velho, por mais que você esteja fazendo o que você está fazendo, querendo ter sucesso agora, pode ser que você tenha sucesso e pode ser que esse sucesso demore. Tanto é que a lista do Ki-Hyuk-Kwan é uma lista de prêmios que ele teve esse ano, que foi imensa. Então, só em 2023, se eu não me engano, ele ganhou 12 prêmios de academia. Né? Ganhou Oscar, ganhou Sindicato dos Atores, ganhou Cannes, ganhou Globo de Ouro. O cara foi assim, muito premiado esse ano. E teve um ponto muito positivo dele, que é a questão da humildade dele. Né? Então, quando ele ganhou o Oscar, ele estava chorando, e tem esse discurso na internet, eu não sei se eu consigo deixar um trecho aqui, mas se eu não conseguir, vocês busquem, que é ele chorando e dizendo: mãe, eu ganhei o Oscar, e é de um jeito tão bonitinho, tão fofo, que ganhou a gente a simpatia desse ator. A partir da apresentação desses novos departamentos, né, a gente é apresentado a uma problemática nova dentro da AVT, e a gente é trazido para um universo diferente, porque a gente consegue chegar a um ponto, a gente consegue notar, que a própria AVT, ela deixou de podar, deixou de ter como princípio podar realidades, podar ramificações. Então, a partir daqui, a gente consegue ter um visual de que a AVT, eles começaram a ter uma consciência de que eles não estavam matando linhas do tempo, eles não estavam matando ramificações do tempo, eles estavam matando pessoas. E isso foi bem legal, bem interessante, porque assim, já no primeiro episódio a gente consegue ver que, apesar da gente ter tido ali uma primeira temporada onde eles eram soldados, eles eram quadrados, eles só seguiam ordens, eles começaram a ter uma visão mais humana sobre tudo. Então não era só simplesmente sim senhor, não senhor, mas indagar o porquê senhor, por que eu estou fazendo isso, por que estou fazendo aquilo, por que isso é importante, por que aquilo não é. A partir dessa nova problemática, a gente tem então uma apresentação ao personagem Ouroboros, inclusive é o nome do episódio, chama Ouroboros. A parte mais interessante é que Ouroboros é um símbolo do infinito, significa infinidade, significa correr atrás do próprio rabo. Até o símbolo remete a isso, né? Uma cobra correndo comendo o próprio rabo em loop infinito. Então, Ouroboros, ele traz esse visual. E eu fiquei meio sem entender no começo, assim, porque é basicamente a trajetória do Loki a partir do momento em que ele se vê em uma realidade diferente e ele está transitando entre o passado, presente e futuro, né? Então, nesse trânsito dele entre presente, passado e futuro, ele acaba conseguindo passar bastante tempo dentro da AVT, conversando diretamente com Mobius. E eles acabam chegando no setor novo, que é um setor muito interessante, parece um laboratório de cientista maluco, ele parece, sei lá, o laboratório do Beakman dos anos 90. Quem é noventista aí vai lembrar do Beakman. E esse laboratório, na verdade, ele é um departamento chamado de Reparos e Melhorias, dentro da própria AVT. Lá a gente é apresentado então ao Ouroboros. Ele é um personagem meio peculiar, ele me lembra alguns personagens. Ele me dá uma memória afetiva ali do próprio Data, da série do Star Trek Nova Geração, mas também me dá uma trazida aqui mais para o lado do Spock. Então ele é meio de uma mistura com o Spock, a lógica do Spock, a lógica do Data e o trejeito de C-3PO, porque ele tem um jeitinho de andar bem peculiar dele mesmo, e eu achei isso incrível. Eu falei, caramba, tem vários personagens dentro de um só. Porque, assim, apesar dele não ter muitas expressões, as poucas expressões que ele tem são muito carismáticas. Tanto uma cara de assustado, uma cara de não entendi, uma cara de interrogação, sabe? O jeito dele falar para as pessoas que elas estão erradas é um jeito muito peculiar. E esse personagem, ele me ganhou muito. E ainda bem que ele foi apresentado no primeiro episódio, assim, porque a gente quer mais de Ouroboros durante a série toda. Então, Ouroboros é quem dá o diagnóstico para o Loki de que o que ele está tendo naquele momento é, na verdade, um deslizamento temporal. E essa foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, deslizamento temporal. Porque, normalmente, quando se fala de viagem no tempo, as pessoas colocam muito como deslocamento temporal, que está dentro do mesmo saco, é tudo a mesma coisa, mas o que eles trouxeram hoje como conceito é o famoso deslizamento temporal. Uma vez que a viagem no tempo da Marvel havia sido apresentada até agora com base em viagem entre linhas do tempo diferentes, né? Ou seja, se a gente viaja no tempo, a gente cria uma ramificação. Então a gente não vai necessariamente viajar para a mesma linha do tempo que a gente está. Porque se a gente viajou no tempo, a gente cria uma ramificação. Então a gente não está seguindo necessariamente o nosso próprio futuro, e sim um futuro que a gente criou a partir daquela viagem que foi feita. Então, se a gente não tivesse viajado, teríamos um futuro. Como viajamos, temos outro. Ou seja, temos uma ramificação na linha do tempo a partir daqui. Porque se eu não tivesse viajado do tempo, eu ia para cá. Como eu viajei no tempo, a minha linha do tempo se torna esta aqui. É um pouco complexo, mas eu acho que vocês entenderam. E como eu disse para vocês, né, aqui eu encontro um defeito é bem mais analítico do que prático. Porque, segundo o que é dito, né, insistentemente dentro do filme, da série, é que o tempo passa diferente na AVT. Partindo do pressuposto, usando a suspensão da descrença de que o tempo passa diferente na AVT, as viagens no tempo também dentro da AVT, dentro desse universo, dentro desse mundo paralelo ali, dentro dessa instituição, cabe muito bem eles terem a viagem no tempo ser diferente para eles do que para o restante do mundo, até porque a viagem no tempo que o Tony Stark acabou criando, ela foi usando uma tecnologia de uma forma. E aqui a gente está tendo, na verdade, um paradoxo temporal que foi gerado por uma ação lá atrás, utilizando a própria AVT, que já tem as suas formas também de viajar no tempo. Para a gente continuar, eu preciso então trazer isso como curiosidades, tá? Então a gente está chegando aqui na parte de curiosidades do vídeo. Por quê? Porque quando a gente fala de viagem no tempo que a Marvel pré-estabeleceu, ela tem um conceito de viagem no tempo, justamente o que eu trouxe antes. Aí a gente passa para viagem no tempo no estilo de volta para o futuro. Por quê? Porque o que você faz no seu passado tem efeito diretamente no seu futuro quando você voltar. Por que que eu digo isso? Porque quando o Loki ele viaja para o passado, tá só o Ouroboros jovem ali, e ele fala, Oi, Ouroboros, aí ele entende que ele está no passado. E ele fala, eu posso te chamar de Obi? Aí ele fala, tá, gostei. E a partir daqui tem uma pergunta que é um paradoxo que é, o apelido do Ouroboros é Obi, porque o Loki falou isso para ele, porque o Loki deu esse apelido para ele, e aí a partir daquele ponto virou Obi até agora. Essa pergunta ela me deu uma encucada, porque ela entra dentro de um paradoxo real. Então, se eu tô aqui, eu tô nessa linha aqui, tô nesse ponto. Aí eu voltei lá no passado e me dei um apelido. E esse apelido, ele foi dado por mim no futuro, lá no passado. Só que todo mundo aqui no meu futuro já me conhece por esse apelido. Então, esse apelido, ele surgiu a partir do momento em que eu aceitei esse apelido aqui no meu presente, ou ele foi dado por mim mesmo, para mim mesmo, no passado que eu voltei para me dar. Então, isso é um paradoxo. Né? Por exemplo, o que que é um paradoxo? É, se o Pinóquio falar para você que o nariz dele vai crescer, o nariz dele cresce? E a partir daí a gente tem mais pontos que corroboram a minha teoria de que a viagem no tempo dentro da AVT, ela é muito mais de volta para o futuro do que a própria viagem no tempo da Marvel. Por exemplo, enquanto o Morbius está conversando com o Ubi no presente, o Loki está conversando com ele no passado, o Ubi vai começando a ter construção de memórias durante essa conversa. Porque ele fala que, por exemplo, para tirar o Loki desse problema que ele está de deslizamento temporal, eles precisariam de um aparelho chamado extrator de alma temporal, que ele não tem. Enquanto isso, corta a cena, volta no passado, o Loki faz a mesma pergunta. E aí ele fala essa mesma resposta. E aí ele fala: beleza, vou começar a construir um agora. No presente, ele lembra: ah, não, peraí, eu tenho um aqui. E aí acaba tendo ali. Então pode ser uma forma bem sem vergonha dos roteiristas entregarem para a gente uma solução ali que. Tá prática, tá na hora, tá no momento? Pode. Mas foi muito legal ver isso acontecer de forma instantânea, igual um miojo. Eu gostei bastante da cena, apesar de fugir realmente dos dogmas de viagem no tempo da própria Marvel. Outro ponto é, né, o Loki e o Mobius, eles chegam dentro do departamento, e eles explicam o que tá acontecendo. O Ubi fala: é impossível o deslizamento temporal acontecer dentro da AVT. E some. Aí o Mobius fala: mas você acabou de ver. Ele falou: sim, mas é impossível, ele deve estar com algum outro problema. Isso nunca aconteceu aqui antes. Corta a cena, o Loki está no passado falando com ele, tendo essa conversa, e ele fala que isso aconteceu. Aí ele fala: ah, não, peraí, isso já aconteceu uma vez. Então é muito louco a forma como as cenas acontecem. Eu achei isso de uma forma, com uma entrega tão perfeita, né? O roteiro, ele trouxe uma ideia e os atores entregaram de uma forma muito perfeita, e a montagem da cena também está incrível. Tá maravilhosa, tá demais. Parabéns, Marvel. Essa temporada, esse primeiro episódio da temporada, ele não teve grandes reviravoltas. Ele teve, sim, bastante apresentação legal. Gostei de conhecer alguns personagens que aparentemente vão ser relevantes dentro do universo ali. Eu gostei bastante. Eu gostei da forma que esses personagens foram apresentados, porque, assim, parece que eles estiveram sempre ali, mas a gente nunca ligou para eles. Eu até reassisti a primeira temporada antes de assistir a temporada atual, para poder não perder nada. Então, em um dia, eu assisti lá, sei lá, os 10 episódios que tem até atualmente. E eu não vi nenhum desses personagens novos lá na primeira temporada. Então, realmente, a jogada foi muito legal, de deixar a gente com a pulga atrás da orelha, tipo: peraí, mas esse personagem, ele tava aqui antes? Ele fazia parte mesmo? Eu que não percebi? Ele era realmente relevante, esse cara, essa pessoa, esse personagem. Então, Marvel, vocês estão de parabéns, porque vocês estão conseguindo tecer ali na nossa cabeça teias e fazer emaranhados que a gente fica tipo: peraí, passou um ano e eu não lembro desse cara. Certo, pessoal, obrigado por vocês me assistirem aqui até agora. Lembrem-se, eu fiz lá uma playlist, a playlist está aqui, eu vou deixar em algum lugar no vídeo aqui para vocês acessarem, com a análise dos 3 episódios. Da série do Continental. E a gente vai continuar aqui fazendo análise também da série do Loki, dos episódios que a gente tem disponível. O próximo episódio já está aí. Não clica no pause, deixa rolar o vídeo que você vai acessar a nossa playlist, vai continuar vendo aí nossas análises do Loki de todos os episódios dessa segunda temporada. Certo? Muito obrigado. Meu nome é Alan Bisso. Segue nas redes sociais, clica no sininho, compartilha, inscreva no canal. Deixa comentário, faz tudo o que os YouTubers pedem normalmente, tá bem? Muito obrigado, a gente se vê numa próxima. Fui!